Vamos ler um salmo que é de Davi, ou seja, o Salmo 23. Salmo 23, vamos ler antes da oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui, essas preciosas palavras do grande homem de Deus. Eu penso que também é a nossa oração. Não podemos deixar de exclamar também essas palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se andamos com o Senhor, não temos nada a temer, então não temos que nos preocupar. Embora esse grande homem de Deus tenha passado por várias tribulações, ele não perdeu sua confiança, sua esperança e sua fé, mas a fortaleceu no Deus vivo. E assim também nós podemos dizer nesses dias, porque vivemos na mesma terra, no mesmo mundo. As pessoas ainda não melhoraram, talvez tenham até piorado, e talvez tenhamos que passar por certas coisas, mas nós nos apegamos àquele que nos aceitou, e este é o Deus vivo. E ele é o Deus do seu povo. Ele escolheu dos gentios uma multidão e ele deixa reunir o seu povo de Israel. Nós vemos tudo isso com olhos divinos por meio da graça de Deus. E eles tiveram que passar por certas dificuldades e nós temos que passar por certas dificuldades. Mas nós olhamos para o Deus vivo. Também nesta noite viemos para adorar o nosso Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi poderia ter basicamente dito e duvidado. Ele teve que fugir tantas vezes, isso e aquilo, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz repousar, me leva ao ribeiro, tranquilamente me conduz. Ele restaura a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Bem, amados, Deus conhece o caminho certo para nós, filhos dos homens. Ele sabia o caminho certo para conduzir Davi. Ele também conhece o caminho certo pelo qual conduzirá e guiará o seu povo nesses dias. Assim, estamos felizes e gratos por estarmos aqui reunidos nessa noite também. E é uma alegria especial para nós que nossos preciosos irmãos de Israel estejam entre nós. Estamos reunidos aqui todas as quartas-feiras à noite, temos uma hora de oração e damos a glória ao nosso Deus. E nos lembramos de vocês também em nossas orações e de todo o povo de Israel e de todos os povos de toda a terra. Nós lembramos perante o Deus vivo. Agora vamos levantar e vamos adorar a Deus. Pai Celestial, do fundo do meu coração te agradeço por esse dia da graça que tu nos concedeste novamente. Nós te agradecemos, ó Deus, que tu permitiste que nos reunamos aqui novamente, invoquemos o teu santo nome nesse lugar. Tu, Deus dos céus e da terra, Tu, Deus do teu povo de Israel, Tu és também o nosso Deus, Tu aceitaste-nos, Senhor, e por isso nossa alma te louva e exalta o teu santo nome. Também nesta hora da noite, seja louvado, seja glorificado, ó Deus. Tu, Senhor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso bom pastor. Tu nos guias pelo caminho certo e Tu nos guias à água fresca, assim como Davi proclamou, assim fazeis conosco, Senhor. Por isso nós te adoramos e louvamos o teu glorioso nome. Senhor, abençoe, como já foi orado, o teu povo de Israel, especialmente nesses dias. Concede, ó Senhor, as atitudes corretas também às autoridades, ó Senhor. Senhor, pedimos por isso que tu possas guiar e dirigir tudo maravilhosamente, como deve acontecer, de acordo com a tua vontade. Graças seja a ti por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos saber que Ele nos conduz até o alvo. E o alvo é estar unido com Ele para sempre. Está lá onde o homem estava antes da queda no pecado, em comunhão com Deus, sem doença, sem pecado, sem morte, sem aflição, sem envelhecer, sem nada do que temos aqui nesse corpo. E esse é o motivo pelo qual Deus, o Senhor, teve que descer como espírito em um corpo de carne no qual nós nos encontramos, a fim de realizar a redenção nele, para que tenhamos a possibilidade de sermos transformados novamente desse corpo de carne em um corpo de espírito. Essa é, na verdade, a soma de toda a redenção. Pode-se pregar muito sobre isso, mas esse é o núcleo resumido. O próprio Deus se tornou ser humano a fim de trazer as pessoas de volta ao estado que Deus lhes deu para sempre. Bem, nos sentimos honrados pela visita do irmão Goldner e do irmão Gigal, o irmão Gigal, com a sua esposa e filho. E nós realmente desejamos as boas-vindas a vocês, vocês sabem disso. Às vezes, me faltam palavras. Não se pode expressar assim, mas vocês dois sabem que foi amor à primeira vista e união no Senhor nosso Deus. Irmão Goldner, levante-se para que as pessoas possam te ver. Esse é o nosso guia pela terra de Israel. E eu posso dizer a vocês na presença dele, não é um segredo, não existe um guia melhor em todo Israel. Irmão Gigal, levante-se. Este é o motorista do ônibus. E certamente não há melhor motorista de ônibus do que ele em todo Israel. Deus os abençoe no nosso meio. Obrigado. Haveria muitas passagens bíblicas que poderíamos ler. E pensamos especialmente naquela passagem de Deuteronômio, onde Deus diz, onde haveria outro povo na terra que Deus escolheu, o menor de todos os povos, mas o maior que Ele fez deles. Assim são os caminhos de Deus. Se olhamos para trás para Abraão, no Eufrates, em Ur, na Caldeia, um homem comum, de repente, um homem de Deus, um profeta. um homem cujo nome nunca poderá ser apagado, porque ele teve um encontro com Deus. Uma pessoa a quem Deus se revela continua sendo um ser humano, mas se torna uma outra pessoa, é transformado interiormente e tem a conexão com Deus. E isso não mudará por toda a eternidade. Se ouvirmos assim os noticiários, eu não vi hoje ainda, mas sabemos o que está acontecendo. E sabemos também os planos dos políticos, mas Deus diz, eles podem tomar conselho, mas eu o reduzirei a nada. E Deus anulará os conselhos dos gentios e realizará seu próprio conselho de salvação, pois o conselho de Deus não é apenas um conselho, é um conselho de salvação. No que Deus decidiu, não há apenas uma decisão. Isso as pessoas podem fazer. Isso é um decreto de salvação. A salvação em tudo o que Deus decide, naquilo que Ele promete. Na aliança com Abraão, havia promessa, salvação, bênção. Tudo estava incluído na aliança. E tive que pensar na palavra quando o povo de Israel saiu do Egito. Na verdade, há dois pensamentos que me moveram. O primeiro, porque cantamos sobre o sangue do Cordeiro de Deus, e eu também gostaria de ler um trecho da Torá para os nossos amigos, para que eles saibam que importância isso já teve na época de Moisés. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi Êxodo 14, aqui está, a partir do versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Essa é uma palavra maravilhosa. Não se trata apenas de uma história que alguém escreveu. Isso aconteceu. Deus dividiu o mar por causa de seu povo para conduzi-lo para fora. E quem olha o mapa poderia dizer, sim, Deus poderia ter passado por aqui, via Cairo, e evitado o Mar Vermelho. Mas Deus abre um caminho onde não há caminho. Se ele tivesse ido pelo caminho do Cairo e atravessado a pequena ponte, não teria tido a oportunidade de cobrir o faraó com todo o seu exército, com todos os seus cavalos e todas as suas carruagens. Deus sabe exatamente o que faz. Ele sabe exatamente como atrair o inimigo para a armadilha e como encobri-lo de modo que não esteja mais aí. As pessoas realmente sempre têm planos completamente diferentes. E se houve até que mesmo os maiores teólogos, se você ler aonde eles falam, sim, Deus não poderia, como se quisessem aconselhar a Deus e achassem que ele não estudou bem o mapa. Deus criou a terra, os rios e os mares antes que seres humanos pudessem registrá-los e estudá-los. Deus já sabia tudo, mas ele guiou e dirigiu de maneira gloriosa. Agora está escrito que os egípcios, eles fugiram na direção errada. Eles não fugiram da água, mas eles fugiram em direção à água. Vocês leram isso? Eu gosto de ler mais uma vez. Aqui está escrito, enquanto os egípcios, então o mar, a água, fugiram diretamente para ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. A maioria das pessoas foge da destruição, mas eles fugiram para a destruição. Não havia escapatória para eles, pois haviam se rebelado contra o povo do Senhor. E Deus deixou o seu povo passar a pé enxuto, enquanto deixou os egípcios se afogarem. Então está aqui, vendo, pois, os filhos de Israel, o grande milagre que o Senhor operara contra os egípcios, temeram ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Anteriormente, me chamou a atenção uma palavra que no Antigo Testamento é uma das muitas passagens que já dão testemunho da salvação por meio do sangue. Êxodo 12, lá está no versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então vocês podem continuar lendo, teve que ser abatido, no versículo 7 está, e tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em quem o comerem. E naquela noite comerão a carne. E depois, talvez, a partir do versículo 12. e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Assim vemos, quando Israel saiu do Egito, o cordeiro teve que ser abatido à noite e o sangue ser pintado nas ombreiras das portas para que o anjo estrangulador passasse. E a palavra de Deus diz, e o Senhor diz, quando eu vir o sangue, não quando eu vir a madeira, o ferro, os ornamentos, quando eu vir isso ou aquilo, a fechadura ou qualquer outra coisa, mas quando eu vir o sangue nas casas, não guarda, não uma pessoa, mas o sangue. O que foi isso? O cordeiro teve que dar a sua vida em favor do primogênito nesta casa. E o sangue desse cordeiro teve que ser pintado nas ombreiras das portas. Agora, o anjo estrangulador não podia mais fazer nada ao primogênito, pois um cordeiro havia derramado o sangue e deixado a vida por esse primogênito na casa. É por isso que Cristo, o Cordeiro de Deus, é chamado o primogênito. João disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E ele teve que dar a sua vida, ele teve que deixar seu sangue fluir para que nós não fôssemos estrangulados e entregues à morte, mas, pela graça de Deus, recebêssemos a vida eterna e servíssemos ao Senhor nosso Deus. Nenhuma desgraça mortal poderia atingir o primogênito, por que não? Porque o sangue do cordeiro havia jorrado. Então, quando Moisés, ou o Senhor, conduziu o povo de Israel para fora, aconteceu após a doação da lei, que está principalmente em Êxodo 20. Então, aconteceu no capítulo 24 algo bastante maravilhoso. Está aqui, em Êxodo 24, a partir do versículo 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todos os mandamentos que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu tudo o que o Senhor havia ordenado e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e espargiu-o sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todos estes mandamentos. Assim, a aliança de Deus com Israel entrou em vigor por meio do sangue derramado. Este é o sangue da aliança. Uma aliança sem sangue teria sido um contrato humano. Uma aliança com o selo, a vida que foi dada, sangue foi derramado, tem um significado divino. Basicamente, desde já a queda no pecado, desde o jardim do Éden, quando o Senhor Deus vestiu os primeiros seres humanos com peles. Então, um animal teve que deixar sua vida, pois antes de Deus pudesse ter uma pele para vestir o homem ou os seres humanos lá, foi preciso que um animal existisse lá e desse sua vida para que essa pele pudesse estar aí. Desde o início, desde o jardim do Éden, desde a queda no pecado, Deus indicou, por meio dos muitos sacrifícios, que sangue deveria fluir para reconciliação, para proteção e para salvação. Tudo isso foram pistas para o Novo Testamento. E podemos ler nos quatro evangelhos, e lá está escrito: durante a ceia da Páscoa, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tomai todos vós, comei dele, isso é o meu corpo que é dado por vós. E tomando o cálice, abençoou-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. O que foi? Foi a transição do Antigo para o Novo Testamento, do passageiro para o eterno, das imagens de sombra para a realidade. Na cruz do Gólgota, no lugar da caveira, não correu sangue humano, mas sangue divino, o sangue de nosso Senhor. E nós percebemos, Moisés não apenas aspergiu o altar, não apenas o livro da aliança, mas também o povo com o sangue que havia chegado até ele e com quem Deus havia feito essa aliança. Uma indicação ao Novo Testamento, que o Senhor fez uma aliança no Gólgota, e essa aliança entrou em vigor. O sangue do Cordeiro de Deus jorrou, e o povo de Deus está sob a proteção desse sangue divino. E o anjo estrangulador, Satanás, tem que passar ao largo. Ele não pode nos matar, eu quero dizer, matar espiritualmente, porque Deus nos deu a vida eterna pela graça. Que maravilhoso que podemos ver as coisas do Antigo Testamento com tanta clareza à luz do Novo Testamento. E vocês sabem o que aconteceu depois? É o maior que um ser humano pode desejar e pode pensar. Depois que Moisés leu as ordenanças e trouxe o sangue da aspersão sobre o altar e sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, com base em todos esses mandamentos. Imediatamente depois está: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os eleitos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Aqui, Deus mostrou que os eleitos não ficam embaixo, mas têm permissão para subir e entrar na presença de Deus por causa do sangue derramado, por causa da aliança que Deus fez com eles. Eles contemplaram, assim diz o texto, o Deus de Israel. E é descrito exatamente como se parecia sob seus pés, como placas de safira, e como o próprio céu em um esplendor brilhante. O que foi isso? O céu havia se inclinado sobre essa terra. Deus, o Senhor, havia descido ao Monte Sinai, e o povo de Israel ouviu sua voz do céu, embora ele estivesse entre eles na terra. Vocês podem ler isso em Deuteronômio e depois em Neemias, que ele fez soar sua voz do céu e tornou sua glória conhecida na terra. Neemias, capítulo 9, versículo 13. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Portanto, vemos que Deus desceu do céu ao Monte Sinai, revelou sua glória ali e falou com o seu povo. Portanto, amados, quando vocês ouvirem que cantamos hinos que louvam o sangue, que o mencionam, então nós temos que dizer simplesmente: sem isso, não haveria sequer redenção, nem perdão, nem salvação. E simplesmente temos que ser honestos o suficiente para crer que todas as leis e todos os mandamentos são gloriosos, perfeitos e maravilhosos, mas eles não conseguiram salvar nenhum ser humano. eles apenas deram regras e tudo que fazia parte. A vida eterna vem de Deus, o Eterno, que assumiu forma humana em Cristo. E chegará o dia em que os eleitos em Israel olharão para aquele a quem traspassaram e se lamentarão. Não haverá outro Messias para sentar-se no trono de Davi. Ele é o filho de Davi. E naquele dia, assim está em Zacarias, capítulo 12, de uma maneira tão maravilhosa, a partir do versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Em todo o passado, parece que Deus não se importou, mas desde que o povo de Israel foi reunido de todas as nações e desde 1948 tem sido um Estado independente, um país que ninguém pode negar, desde então, não somente que pareça, mas desde então, Deus vem cuidando da causa de seu povo de Israel. E vocês viram que em todas as guerras, eles não apenas venceram, eles ganharam ainda e foi acrescentado. Isso é muito importante. Aqui está adiante. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Em que tempo isso acontecerá? No tempo em que o Senhor destruirá todos os que vierem contra Israel, quando estiver pensando em pôr um fim a isso. Nessa ocasião, ele derramará o Espírito da Graça sobre Israel. E o dia, na verdade, eu gostaria de testemunhá-lo lá do alto, quando o povo de Israel, os verdadeiros judeus, aqueles que se apegaram ao que todos os profetas proclamaram, quando de repente o cobertor for retirado de seu coração e de seus olhos, e eles reconhecerem esse Messias, esse Jesus de Nazaré, foi o mesmo que falou aos nossos pais no Monte Sinai, como o anjo da aliança de que Malaquias fala no capítulo 3, versículo 1. O que vocês pensam o que acontecerá, então? Haverá tal sofrimento, tanto pranto, e eles dirão, Senhor, se nós tivéssemos sabido isso, nunca teríamos feito isso. Não o teríamos desprezado, mas o teríamos aceitado. Oh, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós, por termos passado de tal forma ao largo de ti. E o Senhor dirá, como José disse a seus irmãos, não briguem mais uns com os outros, não chorem mais, não fiquem desanimados. Tudo isso aconteceu por causa de vocês. E ele enxugará todas as lágrimas dos olhos e se revelará aos seus de uma maneira maravilhosa. Ainda não chegou o momento, mas já pode ser amanhã. Já poderia ser amanhã. Ainda não é hoje. Hoje os inimigos ainda não foram derrotados. Hoje, os israelitas ainda não conseguem ver isso. É assim no plano de salvação de Deus que foi pensado. Nós somente podemos exclamar com o grande homem Paulo: quão maravilhosos são os teus caminhos, Senhor! Quão incompreensíveis são os teus pensamentos! Quem pode entender tudo isso? Somente quando a eternidade chegar e pudermos olhar para trás no tempo, é que entenderemos tudo. Nenhuma pergunta ficará sem resposta para a eternidade. Tudo ficará muito claro diante de nós. E saberemos porque isso teve que ser assim e outra coisa de outra forma, e poderemos louvar o Senhor nosso Deus de todo o coração. Que Ele nos abençoe e esteja com todos nós. Na verdade, gostaria de fazer uma breve referência ao que foi falado no domingo de manhã. Todos vocês ouviram isso? Que graça, que privilégio que o Senhor ainda fala, que Ele realmente, eu até coloquei em algum lugar aqui para me lembrar dele, e já não o vejo mais, mas somos gratos a Deus. Nós olharemos para aquilo que nós ouvimos. Não ouvimos contos de fadas, ouvimos a palavra de Deus, a palavra profética, com todas as promessas que são sim, amém. E veremos aquilo que cremos. Deus é um Deus fiel e misericordioso Deus, que cumpre sua palavra e suas promessas. O seu nome seja altamente louvado e exaltado. Amém. Vamos levantar e orar ainda brevemente. Eu te agradeço de todo o coração por tua preciosa e santa palavra. Quem somos nós? Pó diante da tua face. E ainda assim, tu nos tiraste do pó. Assim como formaste Adão, assim tu nos formaste e colocaste vida eterna dentro de nós. Receba gratidão pela viva esperança que temos por meio de ti, o vivo, o eterno, que se manifestou em carne e pagou o preço. Não fomos redimidos com coisas passageiras, não com prata nem com ouro, mas com o sangue do Cordeiro de Deus. Amado Senhor, nós pedimos por nossos amados amigos, por nossos irmãos, Salvador, como nós sentimos com eles, pois a salvação vem dos judeus. Ó Senhor, nós te louvamos, quão maravilhosos são teus caminhos, Deus Todo-Poderoso, que chamaste Abraão, confirmaste a promessa em Isaque, estabelecesse aliança com Jacó e a decretasse para todo o Israel. Tu és o único e verdadeiro Deus, a quem adoramos e a quem damos a glória. Senhor, nossa confiança está em ti, e já sabemos que quando todos abandonarem o povo de Israel, quando ninguém ficar mais do lado deles, quando não houver mais armas que sejam entregues, então tu intervirás. Farás chover fogo e enxofre do céu e destruirás os inimigos. Graças seja o teu nome. Ó, tu falaste isso pela boca dos teus santos profetas. Tu o cumpres, aleluia. Ó Senhor, faça isso em breve e nos deixe reconhecer que o fim está próximo, mas também o começo. Aleluia! Pois assim diz o profeta Isaías: amanhã vem, mas também a noite. Ambas vêm, uma para este, a outra para o outro. Ó, nós te adoramos. Grande e maravilhoso és tu. Gloriosos e incompreensíveis são os teus caminhos. E mesmo assim podemos te louvar. E também agradecemos pelo salmo que ouvimos no início. Tu és o pastor, não apenas um pastor, o bom pastor. Aleluia! Louvor e honra ao teu nome. Tu deste a tua vida pelas ovelhas. E por isso elas te seguem e ouvem a tua voz. Adoração e glória ao teu santo nome. Amém.